com 4 minutos de atraso, que eu peço desculpa, porque não é comum atrasar 4 minutos, acho lamentável. Então, me desculpem. Havendo o número regimental, declaro aberta a 81ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que a aprovam, permaneço como se encontro. Aprovado. Antes de iniciar a audiência de hoje, eu esclareço a todos que essa comissão votou todos os projetos que estavam na pauta durante o ano. Só não foram votados projetos que, a pedido do relator, a pedido do autor, eles não foram votados e ficarão esses, no caso, para o início da legislatura. Mas, no mais, todos os projetos que houveram entendimento e que o autor e o relator estiveram aqui para deliberar, nós votamos. Então, fiquem tranquilos que ainda se o autor e o relator de algum projeto que não foi votado, quiser votar, é só vir conversar conosco e votaremos. Então, não há problema nenhum, só falta aí alguns senadores que entendam que o projeto deva votar esse ano. Havendo o número regimental, declaro aberta a 81ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Audiência pública. Nos termos do requerimento 135 de 2012, CDH, aprovado em 8 de 11 de 2012, de autoria de senador, para debater a situação dos povos Rom, Calom, Sinti, e assim, claro, toda a situação do povo cigano. Convidados para essa audiência: Paul Israel Singer, secretário nacional de Economia Solidária, Ministério do Trabalho e Emprego; Lodegar da Cunha Tchiskoski, secretário nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério da Cidade; Macaé Faria Evaristo dos Santos, diretora de Política e de Educação do Campo Indígena para as Relações Étnicas e Raciais do Ministério da Educação, MEC; Ione Carvalho, secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, substituta aqui em representação à senhora Márcia Hollenberg. Eu peço só que vocês tenham as mesas montadas já, pelo número de convidados. Então, em vez de nós ler aqui todos que foram convidados, nós vamos ir diretamente para aqueles convidados que já se apresentam na primeira mesa. Sim, os que têm ok. Nós convidamos para fazer parte da mesa, entre os convidados presentes até o momento, Marlete Queiroz, representante da Associação Nacional da Etnia Calom, e dos outros convidados presentes, o senhor Cláudio Domingo Ivanovitch, que é da Cultura Cigana de Curitiba. Está aqui ele. Eu vou fazer uma introdução. Nós vamos fazer uma pequena introdução e vamos passar um pequeno documentário feito pela TV Senado, que fala um pouco da cultura do povo cigano. Eu sei que está aqui. Eu disse que nós vamos fazer uma introdução, em seguida vamos passar um documentário que fala sobre o povo cigano. Hoje, para situar a todos, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a situação do povo cigano. A audiência foi requerida pelo Procurador Federal dos Direitos Humanos do Cidadão Adjunto, Dr. Luciano Maris Maia. Ele se encontra? Ele confirmou, com toda a solidariedade que eu demonstro aqui. Mas eu fui avisado que era às 9 horas? Eu pergunto porque o Procurador Federal dos Direitos Humanos do Cidadão Adjunto, Dr. Luciano Maris Maia, acredito eu que ele deve estar deslocando para cá, porque ele me lembra que foi quem nos procurou. tinha um trabalho acumulado sobre o tema e eu tenho certeza que ele está chegando. Deve estar chegando. Eu peço que alguém ligue, inclusive, para ele. Ele foi um... Nós já fizemos diversas audiências públicas discutir a questão do povo cigano, né? Doutora Marlete Queiroz. E a senhora é sempre presente. Essa, naturalmente, ele foi que provocou, mas em contato com você, você disse, não, estamos de pronto lá, claro, vamos aprofundar o debate de um tema que é tão importante para toda a nossa gente. Enfim, o doutor Luciano reuniu comigo e falou da necessidade de debater o problema que passa a comunidade cigana em todo o Brasil. Inclusive, ele me apresentou uma minuta de um anteprojeto que nós já tínhamos discutido entre nós, que era nós apresentarmos um estatuto para o povo cigano, devido à invisibilidade, que principalmente a Marlete me falou diversas vezes, né, que existe sobre o tema. É, isso foi fruto de uma audiência pública, e eu disse que de minha parte não havia problema nenhum, era só a minuta chegar à minha mão, que eu mando para o corpo técnico do Senado, transforma num anteprojeto que a comissão debate, aprova e começa a tramitar na casa. Então foi nesse aspecto que eu entendi fundamental realizarmos essa audiência no dia de hoje, até porque a minha intenção seguia, a partir desse anteprojeto, então nós sairmos com o encaminhamento de efetivamente termos uma legislação clara, nítida, transparente, que atenda o interesse do povo cigano. Bom, enfim, sabemos que essa parcela da população é discriminada, necessita urgentemente de ter acesso a uma legislação ampla que inclua ações afirmativas, fortalecimento social, cultural, humano. O procurador destacou que o Ministério Público Federal vem recebendo denúncias de atos discriminatórios preconceituosos. É preciso valorizar a cultura e o costume dos povos ciganos, melhor conhecê-los pela importância que eles são na formação do povo brasileiro. Assegurar a educação, cidadania, enfim, todas as garantias, direito à casa, à água, à luz, à terra, além de investir naturalmente em outras políticas. Em maio do ano passado, realizamos aqui nessa comissão outra audiência para tratar da situação do povo cigano. Aí nós sugerimos, inclusive, a ideia do estatuto, uma lei que determinaria os direitos e garantias individuais e coletivos do povo cigano e que avançaria naturalmente no reconhecimento de uma legislação clara e transparente. O estatuto teria, conforme entendimento, o nome que assim a comunidade entendesse mais adequado. Alguém levantou até que poderia ser o nome de Esmeralda, em homenagem a uma pequena criança que tinha o sonho, eu diria inusitado, de frequentar a sala de aula. Sonhar com o direito legítimo garantido pela Constituição. É um sonho bonito de alguém que criou na memória um mundo especial, de alguém que mentalizou os desenhos em uma folha de caderno, que aqui foi me apresentado, da Esmeralda, e que imaginava ela poder pegar o ônibus, chegar na escola, abraçar os coleguinhas, enfim, ter um direito a uma vida normal, como toda a criança em qualquer parte do mundo. Claro, aqui estamos discutindo o sonho da Esmeralda no Brasil. Ela só queria ter direito de aula, como as outras suas coleguinhas iam. E em relação a tudo isso que ela escreveu, a intenção era botar o nome da lei, uma vez aprovada, da Lei Esmeralda. Como fruto aqui, que tem alguns que não entendem a importância de uma audiência pública. E, naturalmente, isso que não entende porque não tem compromisso com os movimentos sociais. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos sancionado a lei dos autistas e tudo surgiu nessa comissão. Fizemos um debate aqui com os familiares, com crianças, adultos autistas, e sugerida que eles apresentassem uma minuta. Eles apresentaram, e hoje a Berenice de Piana, que é a líder principal deles, ela me mandou uma carta recentemente, que se pegasse a carta e torcesse, as lágrimas iam escorrer ali. Digo de forma bonita, simbólica, né? Da alegria dela de ver a lei, que tudo iniciou aqui, ser sancionada pela Presidenta da República. Inclusive, ela vai estar aqui na segunda-feira, dia 11, como vocês vão estar, porque é o encerramento dos nossos 2 anos. Dia 17, aqui minha assessoria funcionou aqui, ó. É dia 17 Nós vamos fazer um balanço dos dois anos e vamos apontar para frente, né? O que, que o movimento social entende que a comissão poderia fazer mais. Porque eu sempre digo, fizemos muito, mas sempre há muito por fazer. E essa orientação tem que vir para mim de parte dos movimentos sociais. Mas, enfim, vamos concluir aqui. É preciso ainda garantir aos povos ciganos todos os direitos que são assegurados aos outros que não são ciganos. Saúde, aposentadoria, registro civil, dentre outros. Claro, é viver e envelhecer com dignidade. Os povos ciganos vivem marginalizados. E isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer. Que país é esse que permite que isso não aconteça? Eles são gente da nossa gente, que simbolizam a cultura do povo brasileiro com seus costumes, valores e conceitos. É esse o debate que nós vamos fazer aqui hoje. Eu estava aqui resmungando, meu querido procurador, doutor Luciano, eu estava resmungando aqui da sua não presença, mas resmungando só. Mas ao mesmo tempo que eu resmungava, coisa da idade já, eu dizia aqui que eu tinha certeza que o senhor estava vindo. Então tá, doutor Luciano, 20 minutos, está explicado. Mas como por uma causa boa, é importante. Assim, eu queria convidar para a mesa o doutor Leano Maris Maia, que foi o que me provocou para essa audiência. Outros tantos me provocaram, mas para essa foi ele que fez a provocação positiva. Seja bem-vindo. Não, não. Fica tranquilo que eu atrasei 4 minutos também, pedi desculpa quando cheguei aqui. E eu não passei pelo raio-x, então o senhor tem justificativa. Nós vamos passar um vídeo feito pela TV Senado, chamado Uma Verdade em Segredo, documentário sobre o cigano no Brasil, tempo de 10 minutos. Esse é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo de um estudante da Faculdade de Comunicação da Iambi, São Paulo. Vocês vão ver que... Eu não vi o vídeo, mas a moçada que viu, é um vídeo que tenta mostrar para cima, né, a cultura cigana. Claro que vocês vão ver aí, pelo que eu fiquei sabendo, que é só o lado, digamos, mais positivo. Nós aqui que vamos aprofundar, vamos dizer que é importante, claro, que primeiro cumprimentar o estudante, que pena que não tem o nome dele aqui, até fazer uma homenagem a ele, um trabalho de conclusão do curso de jornalismo de um estudante da Faculdade de Comunicação de Iambi, São Paulo. Não, mas não tem nada aqui, eu não posso adivinhar. Se não está aqui, eu não adivinho. Sim, mas como é que eu vou adivinhar? Eu preciso saber o nome do estudante. Ah, já está lá no vídeo. Direção Camila Weber, Helena Gomes, Isabel Álvares. Mas outra vez eu peço uma colaboração que botem aqui. Quando eu leio aqui, esse é um trabalho do estudante Ciclano Beltrano, né? Além de passar no vídeo, naturalmente, para valorizar. Eu acho que o povo cigano está bem feliz, que teve um estudante que se dedicou para o seu trabalho de conclusão sobre a vida dos ciganos. Já ali está a direção e o nome do aluno está ali, não? São os três? É três alunos que fizeram o trabalho. Muito bem, então vamos ao vídeo.
São como os artistas, eles vivem de vender ilusões, sonhos.
Cigano é ser livre.
Cigano é esperto. Quer ser cigano é viver livremente, sem se prender ao mundo atual de hoje, ter muita alegria. O cigano é muito alegre, o cigano nunca está triste, o cigano é festeiro. É isso ser cigano.
É respeitar a quem nos respeita. É gostar daqueles que nos gostam. cigano não é nada mais, nada menos que ser um ser humano como qualquer outro. A diferença é que eu não preciso ter um líder, porque eu sei até onde eu posso ir. Isso é ser um cigano.
Cigano é ser um a mais dentro de tantas nações que existem nesse país, né? Nesse mundo todo. Eu acho que ser cigano é isso, é ser respeitado como etnia, como grupo, como pessoas que têm direito a alguma coisa. E alguma coisa muito grande.
Na ONU, né, eles são considerados uma nação sem Estado por opção. A ministra Indira Gandhi ofereceu para os ciganos a pátria da Índia de volta. Olha, ciganos de todo mundo, vocês têm aqui a sua pátria de origem, né, cientificamente reconhecida, vocês podem voltar. Nenhum cigano voltou, porque os ciganos não querem voltar e ter um país. Eles se pleiteiam o direito de habitar a terra inteira. O cigano se diz cidadão do mundo.
Is that the watch you told me you lost? She must have found it somewhere.
How did she know it was yours? Had you seen her before?
Well, a couple of days ago, she brushed against me.
Oh, and she stole it from you. Gypsies will always steal anything they can get their hands on.
Cigano não é ladrão. Cigano é esperto. É diferente. É a mesma coisa de eu pegar esse espada e falar é ouro. Te vender por 5 mil reais.
Como que chama isso aqui?
Aí você vai ver que não é ouro, mas você comprou. Eu sou ladrão? Não. Você comprou.
Ladrões e charlatões, né? É assim, o cigano desenvolve um faro especial para os negócios. Se ele pegar esse lenço que eu estou usando e falar esse lenço aqui, era do João Paulo II, Papa, Santo. R$200! Se você acreditar que era e der R$200, que culpa tenho eu?
A mentira para eles, eles brincam com as mentiras, como se fossem bolinhas de circo. Eles riem da gente acreditar. Eles contam bobagens pra gente, a gente fica, é, eles ficam, é, né? E eles morrem de rir, porque para eles isso mostra quanto que o gajô, que somos nós, somos ingênuos e bobos. Acreditamos em qualquer coisa que nos digam. E eles sabem que a verdade está ligada à natureza, ao que eles veem. As plantas, os animais vão dizer a verdade.
What have you done? Why are they after you?
I'm a gypsy.
That's not your fault. It's an act of God.
Essa história do preconceito, essa história de às vezes falar assim, pô, como é que você... Bom, eu estudei até quinta série no primário. Entendeu? Falar que era cigano na escola era falar que era ser ladrão.
Minha família dizia, minha mãe, né, espanhola, preconceituosa com ciganos, ela dizia assim, ciganos roubam criancinha porque eles são vagabundos, não querem trabalhar, pegam o bebê roubado e vão na esquina pedir dinheiro.
Existe uma lei nesse país que assegura o direito a todos. Então a pessoa, entre aspas, ela é obrigada a ter na sua sala de aula um cigano ou uma ciganinha. Uma carinzinho, calãozinho. Só que aquela criança fica meio que de canto, porque ninguém se aproxima.
Sou gitano. Então, quando falo que sou gitano, sou discriminado.
Dizem que roubam as crianças porque os ciganos roubam mesmo a alma das crianças. Quando uma criança vê os ciganos, ela fica tão fascinada com aquele colorido, com o acampamento, que a vontade que a criança tem é de ir com os ciganos.
One camp is the same as the other. Why are we moving?
We move when the birds move. They have an instinct about those things.
O nomadismo dos ciganos não é só por esse espírito aventureiro. Existe. Se criou isso e aí a partir daí virou hábito. Mas não porque gostariam, é necessidade mesmo. Ou seja, se eu ficar aqui hoje, vão me matar. No passado era assim. Os ciganos já eram recebidos a bala, eram massacrados.
Lá é um outro mundo. O outro não faz parte do Brasil. O acampamento cigano não é São Paulo, não é Brasil, não é esse planeta, é uma outra realidade. Tem leis próprias. Ali não interessa quem é o presidente da República, quem ganhou o campeonato brasileiro, quem foi rebaixado.
Um bebê.
um monstro.
Não é para puxar o saco da minha, do meu povo, não.